Avançamos para o habitual debate de temas da atualidade com o João Taborda da Gama, o Fernando Medina. Olá, João. Olá, Fernando. Bem-vindos.
Bom dia.
Olá, bom dia. E vamos começar, Miguel, por outro Miguel, o Miguel Pinto Luz, que demorou, mas lá apresentou a sua candidatura à liderança do PSD.
Sim, foi ontem numa apresentação, assim, num cenário quase à americana, mas Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais, não deixa de ser para a maioria dos portugueses um ilustre desconhecido. Aliás, Marco António Costa comparou-o a Cavaco Silva, que também não era conhecido quando foi eleito. Pergunto, João, se faz sentido esta comparação?
Eu acho que faz sentido olharmos para o PSD e ver o que é que o PSD tem a oferecer aos portugueses e à direita em geral. E nesse contexto são muito salutares candidaturas como a de Miguel Pinto Luz, que é um excelente autarca, foi um bom governante e alguém muito preparado e que não vem, digamos, dos nomes mais tradicionais e mais expectáveis à candidatura e que por isso também tem congregado à volta de si gente diferente de várias padrões etários, de várias origens.
E o que é que pode, no fundo, trazer diferente em relação a Rui Rio ou mesmo ao próprio Luís Montenegro?
Olha, pode trazer, e parece-me que já está a trazer, daquilo que vou acompanhando das eleições do PSD, um debate de questões novas, de temas novos, de como é que se pode mobilizar mais os partidos ou aquilo que é o espectro de influência dos partidos tradicionais à volta de temas e não tanto de linhas ideológicas, com ideias e com alguém que na Câmara de Cascais tem feito um bom trabalho. E isso é muito importante para a direita, porque se temos uma direita que apresenta na primeira eleição pós a debacle eleitoral dois candidatos mais oriundos do sistema e mais tradicionais como Rui Rio e Luís Montenegro, não mostram um sinal de renovação. E, portanto, só esse facto é muito, muito positivo. E é uma pessoa muito preparada e as pessoas vão conhecendo as pessoas à medida que elas vão aparecendo e que lhes vão dando o benefício da dúvida e vão olhando para elas e tentando ler aquilo que são as suas propostas. Acho que mesmo aquilo que o Miguel há pouco referiu, ter sido um lançamento de candidatura mais à americana, como referiu, acho que também é um sinal de diferença. E é com esses pequenos sinais de diferença que os partidos se vão renovando e vão mostrando o que têm dentro de si.
Vamos ouvir também o Fernando Medina. Fernando, até que ponto é que pode, de facto, vir de Miguel Pinto Luz esta renovação no PSD?
Bom, isso agora caberá aos militantes do PSD dizer. Eu não vejo que o facto de ele ser menos conhecido seja um problema. Aliás, é um problema que o tempo vai acabar por resolver naturalmente, se não nesta eleição, na seguinte, que eu acho que é a ideia de Miguel Pinto Luz. Eu acho que ele apresenta-se, do ponto de vista programático, uma visão de um social-democrata clássico, quer dizer, com um discurso de privilégio à liberdade individual, de sublinhar a importância da liberdade individual no seu projeto político, também sublinhando a questão da solidariedade, isto é, de um Estado social forte, e por isso ele não se distingue aqui da matriz, insere-se perfeitamente no centro da matriz social-democrata tradicional, bom, e depois atualiza e moderniza no seu próprio estilo, no ar do tempo, por assim dizer, com aquilo que ele afirma com a mudança geracional, que ele traduz, e de facto é o mais novo dos candidatos, e é um candidato de outra geração relativamente a Rui Rio, e com um discurso de pretender um PSD mais identitário, no certo sentido, mais autónomo relativamente a outros discursos políticos. Não sei se será suficiente para marcar esta diferença e esta identidade no espaço político, vamos ver. De qualquer maneira, eu gostava de deixar aqui uma palavra de saudação, é sempre bom ver alguém com esta idade e com este entusiasmo pela causa pública para se colocar à liderança de um partido.
E o autarca, não é?
Exemplo de apoiar.
E fica. Bom, para outro tema, vamos já para outro tema em cima da mesa, neste debate, e que tem a ver com a insistência do Presidente da República com a Estratégia Nacional para o apoio aos sem-abrigo.
Sim, Marcelo Rebelo de Sousa quer mesmo ver o problema resolvido até 2023, embora o Governo, pelo que ouvimos ontem, não se queira comprometer. A Ministra do Trabalho,
sim,
falou até na existência de vários obstáculos, dá a ideia, João, que o Presidente, que não tem funções executivas, acaba por ser o mais preocupado em solucionar esta questão neste prazo, até 2023.
Bom, tenho a certeza que o Presidente está empenhado nisso e também em mostrar que está empenhado nisso. E a pergunta que o Miguel fez é um reflexo disso, não é? Estamos aqui a discutir as ideias do Presidente sem poder executivo para resolver a questão dos sem-abrigo.
E porquê é que o Governo não se compromete? Não tem condições para
porque
isso?
Porque eu diria que, não sou um especialista na matéria, fui voluntariado há alguns anos com sem-abrigo, é a minha experiência sobre a matéria, e acho que todos sabemos que a questão dos sem-abrigo, primeiro, não há ninguém que não a queira resolver. seja, não vamos achar que o governo, ou com o autarca, ou o presidente, antes não queriam isso, agora é que querem ou não querem, portanto acho que isso é o ponto de partida. A questão do sem-abrigo é difícil de resolver porque há problemas estruturais. As cidades mais ricas do mundo têm sem-abrigos, as cidades mais pobres do mundo têm sem-abrigos, ou seja, é uma questão que tem várias causas, causas de contexto, causas pessoais, causas de adições.
Mas está a dizer que não é possível acabar com o sem-abrigo?
Eu acho que reduzir o sem-abrigo a zero, não conheço nenhum caso, acho, mas é como reduzir qualquer problema a zero, não é? Portanto, não vamos achar, também não vamos embarcar na ideia de que é possível reduzir esse problema a zero e depois exigir contas a quem não reduziu o problema a zero. A tendência é de diminuição, os modos de assistência têm sido pensados e têm sido articulados. Agora, aquilo que me parece é que muitas vezes estamos perante casos humanos muito difíceis, casos humanos muito difíceis, de liberdade coartada, de uma aparência de liberdade de querer viver na rua, que como é óbvio não é uma liberdade construída com base num discernimento. A pobreza é uma das causas, mas não é a única causa. São situações complexas no sentido verdadeiro da palavra complexo, ou seja, de causas plurimas que interagem, e portanto achar que vamos resolver ou que agora é que vamos resolver, é bom que se faça sempre mais, mas também não cair aqui numa ideia de achar que quem está a trabalhar nisto não está a fazer nada.
E a Câmara de Lisboa, Fernando Medina, tem capacidade para tirar estas pessoas sem abrigo das ruas ou não?
A primeira questão que quando se aborda este problema é perceber que não há uma questão única relacionada com as pessoas sem abrigo. Isto é, há tantas questões quanto as pessoas em situação sem abrigo. Quem conhece a realidade no terreno e sabe que principalmente num momento como agora, num momento em que o desemprego é muito baixo, não é um momento da crise económica que era muito alto, agora que é muito baixo. Cada caso é um caso. Cada caso tem uma história individual que tem uma trajetória de deslaçamento familiar, social, mas que é única.
Mas Marcelo Rebelo Sousa também sabe disso e insiste neste objetivo de 2023. A Câmara está também comprometida com este prazo ou não?
Olha, a ver, eu acho bem que o Presidente sinalize a prioridade e é bem, aliás, que sinalize que é algo que nós partilhamos e que será o lema, aliás, do novo Plano Municipal para o próximo período que a Câmara vai aprovar, que é todas as pessoas em situação de sem-abrigo têm que ter uma resposta, seja do nível habitacional, seja do nível de emprego, seja do nível da saúde mental. Agora, temos que ter a consciência, e daí eu perceber a prudência que a Ministra põe nas suas palavras, que nós estamos a falar, já, no caso da cidade de Lisboa, por exemplo, de a larguíssima maioria das pessoas em situação de sem-abrigo são pessoas com muitos anos em situação de sem-abrigo, com uma prevalência de várias com doença mental, com dependências significativas, dos quais a própria aproximação das equipas à oferta de respostas e a sua aceitação é uma trajetória muito difícil e muito exigente.
Ou seja, a Câmara de Lisboa também não se compromete como o Governo?
Não, a Câmara de Lisboa trabalha para esse objetivo. Isso trabalha para que todos tenham uma oportunidade. Todos os que queiram, nós dispormos de uma oportunidade para saírem da situação. E isso é o que nós poderemos, com consciência e com verdade, fazer. E disponibilizarmos os recursos, isto é, não ser por falta de recursos que esta resposta e esta política não é feita.
Muito obrigada.
Isso é um compromisso que assumimos.
João Taborda da Gama e Fernando Medina, adeus aos dois e até daqui a dois dias. Estão de regresso na quinta-feira.
Obrigado.